esse aqui. Ok. Então, vamos lá. Então, uma boa noite a todos, né? Vamos hoje dar a nossa segunda aula dessa disciplina, né, de materiais de referência e padrões. Nessa nossa segunda aula, a gente vai dar continuidade ao que a gente conversou na aula anterior, que foram, nós falamos um pouquinho sobre rastreabilidade meteorológica, né, a importância dela em relação aos padrões de referência, falando sobre os padrões propriamente ditos, primários, secundários, né? A própria solução de trabalho, as diferenças entre materiais de referência e materiais de referência certificados. E daí nós trouxemos uma série de publicações, onde a gente viu que tem normas brasileiras, as quais foram traduzidas, né? Então, a ABNT, como eu estou apresentando aqui no slide para vocês, no 17034, mas que nós vimos que tem algumas normas que ainda não foram traduzidas, né? Que nós continuamos usando as ISO-guias, né? Vamos voltar uns slides aqui. Está andando o slide, Edvane? Só para eu saber se ele está andando.
Não está andando. Mexe aí para ver.
Não? É, não? Ele está parado? Tá, então vamos fazer o seguinte: eu vou parar, vamos colocar de novo, que às vezes dá uma. Vamos ver se agora ele anda. Ver se chega aí para vocês.
Eu estou vendo, um triângulo azul,
E...
é esse aí.
Ok. Tá,
Perfeito.
e agora eu vou te perguntar se ele. Eu vou passar e daí pergunto se está andando, só para saber se andou? Mudou?
Andou, andou.
Tá bom. Então, só para a gente retomar um pouquinho da aula passada, que eu apresentei para vocês, né, uma série de publicações sobre os materiais de referências, que todos eles têm conexões entre, digamos, não deixam de ser, eu digo conexões entre si, porque todos eles têm informações que são muito importantes justamente tanto para a fabricação quanto para a rotulação de uma embalagem de material de referência, né, referências importantes que a gente vai ver aqui em relação, desculpe, em relação ao que nós precisamos, né, para entender toda essa, digamos, esse mundo, né, dos materiais de referência, porque sempre é uma coisa bastante significativa para várias, digamos, situações diferentes no laboratório que a gente utiliza o material de referência. Bom, quando eu apresentei esse slide na aula passada, era só para explicar rapidamente, repassando só para uma lembrança para vocês, do que já foi realmente traduzido para o português pela ABNT e o que ainda nós utilizamos no nosso país como ISO-guia. Então, hoje nós vamos começar falando sobre 17.034, que realmente é uma norma de referência. Que fala os requisitos gerais, né, sobre os materiais, sobre os produtores de materiais de referência. Então, antigamente nós tínhamos a ISO-guia 34, que hoje já ela foi traduzida. Mas nós temos outras duas normas, né, a ISO 33401 e a ISO 33405, que nós também vamos falar hoje, e essas elas ainda não foram traduzidas. Então, nós temos o conteúdo válido no nosso país, é da ISO-guia, né? Mas lógico que eu vou referenciar para vocês o que que existe já na ISO 33405, que com certeza ela vai ser traduzida ou este ano, né? Imagino, no início do próximo, porque ela foi elaborada, como vocês veem aqui, em 2024, né? Então ela é muito recente. Onde a gente pode, daí, a partir dali, ver todas as informações que constam, né? Isso que nós vamos falar, que não deixa de ser diferente do que está no ISO-guia, tá? É apenas uma questão de atualização, né? De alguns conteúdos de tradução. Então, vamos ver aqui no nosso conteúdo de hoje, só voltando, que nós vamos falar sobre os requisitos gerais, então, da competência de produtores de materiais de referência. Vocês veem que essa aqui é a primeira edição, que ela foi feita a tradução em 2017, do ISO-guia 34. Tá? Então, vamos ver um pouquinho o que que consta nesse ISO-guia. Ela fala sobre algumas etapas, né, que são necessárias da produção de um material de referência. Né? Muitos de vocês podem ser apenas usuários, evidentemente, do material de referência, mas eu acho que assim, para esse tipo de disciplina que nós estamos hoje, né, o assunto, enfim, esse assunto dessa disciplina, melhor dito, eu acho que é bastante interessante vocês entenderem as normas que trabalham com ele, né? Então, nós vamos ver um pouquinho as etapas dessa produção. Como é que é produzido esse material de referência? Por que que para a gente esse material ele tem assim um peso bastante significativo em muitas etapas dos nossos ensaios, né? Então, vamos ver o que a própria 17.034 ela nos fala em relação à produção desse material de referência. Ela diz o seguinte, que a especificação do material de referência, né? Então, aqui a gente está tratando, ou seja, a própria matriz, né? Então, trazendo um pouquinho os laboratórios que já têm a 17.025, a própria norma de referência, ela nos diz o seguinte, que o sistema de gestão implantado são para áreas, né, de meio ambiente, onde meio ambiente, aqui nós estamos tratando não só de águas, né, em geral, né, das matrizes, a matriz água, né, onde compete toda a água, coleta de água superficial, água subterrânea, né? A própria água, nós pensamos aqui, água de consumo humano, como os seus efluentes, como também nós estamos tratando aqui a água na área, da área da saúde, ou é água de para hemólise, desculpe, hemodiálise, eu que falei errado, para hemodiálise. Então, a água que é utilizada em hemodiálise, ela também, né, é importante que seja feita toda uma análise. Né? Então, a 17.025 contempla essa questão, esse tipo de matriz. Mas também ela contempla todos os laboratórios, né, que trabalham com emissões atmosféricas, né, Devani, como é o caso do laboratório de vocês. Então, ela contempla toda essa parte. Então, aqui, o que nós precisamos, né? Nós precisamos, dei uma pulada aqui, nós precisamos entender qual é o tipo de material de referência que nós vamos utilizar, porque ela precisa atender às matrizes dos ensaios que nós utilizamos, né? Então, por isso, essa especificação, ela é muito importante, né? A especificação em relação às propriedades, né, a serem caracterizadas e seus níveis desejados, de acordo com o uso pretendido no material de referência. Por que que isso é importante aqui? Nós precisamos ter nossa incerteza, né, avaliada. Então, se nós fazemos ensaios, por exemplo, de um laboratório que trabalha com matriz águas, ela não pode trabalhar com materiais de referência em relação a um laboratório que trabalha com, por exemplo, uma matriz bebidas e alimentos, né? Então, essas especificações, né, são muito importantes. Porque cada matriz, né, que é trabalhada, ela tem as suas particularidades e ela tem que trabalhar, ter, né, a compra de um material de referência que condiz com aquela matriz, porque o que nos interessa é saber o valor que é declarado no certificado e a sua incerteza respectiva daquele material de referência. Então, tem que ter uma relação direta com a matriz que nós trabalhamos, tá? Outra questão que também na 17.034 ela fala nessas etapas, ela diz de que deve existir um projeto de um procedimento para a obtenção do material, tá? Eu vou voltar atrás aqui só também no slide que eu apresentei na aula passada, só para a gente retomar um pouquinho o entendimento sobre isso, onde eu finalizei a aula falando sobre um esquema de um projeto de material de referência, que é esse fluxo, né, que está descrito, o fluxograma está escrito aqui, ele é retirado da ISO 33405, onde aqui fala sobre a especificação, que eu disse para vocês, o material de referência, né, onde é que é importante a gente entender essa aquisição desse material todo, propriamente dito, tá? Só queria retomar um pouquinho isso aqui para vocês. Opa! Aqui. Então, como é que nós vamos obter esse material, né? Como é que nós vamos, qual é o material que nós vamos utilizar dentro do nosso processo, no nosso laboratório? Também a produção de um material de referência, ele está ligado a um procedimento de fabricação ou de preparação, tá? Onde aqui passa por várias etapas, tá? Toda essa questão de como nós vamos preparar esse material a ponto de fabricá-lo, né? Como é que realmente, quais são as condições que são necessárias para essa questão, né? Então, assim, essa própria ISO 17034, ela nos dá esse embasamento de como é que a gente também vai fazer esse processo todo de fabricação propriamente dito, né? Até chegar também às questões de embalagem e rotulagem. Ela nos dá toda essa orientação, como devem ser as embalagens, né, utilizadas para materiais de referência, né? Então, a gente vê quando nós compramos, né, que são alguns materiais que são em plásticos, digamos assim, transparentes, né? Ou âmbar, né? Outros são em frascos de vidro, né? Nós temos aqui uma figura que eu coloquei nesse slide, onde tem vários modelos diferentes. Então, como é que deve ser essa embalagem de acordo com as características, as propriedades desse próprio material de referência, que já foram, sim, estudados, né? O que diz as próprias propriedades aqui que eu comentei com vocês, tá? E toda essa embalagem, ela tem que ter um rótulo, evidentemente, com as informações pertinentes àquele material de referência. Então, o que que é importante a gente colocar nesse rótulo? Né? Existe uma orientação também de norma do que deve constar ali, tá? Isso escrito naquele rótulo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante essas especificações melhor. Tá? Mas aqui, o que que nós precisamos saber, né? Nós precisamos entender que todo o ambiente, né, onde o material de referência ele é produzido, ele precisa ser monitorado. Assim como nós monitoramos, caso haja exigência no próprio método, né, de alguns ensaios. Então, tanto ensaios químicos quanto ensaios, principalmente, né, os biológicos, a gente vê especificações de uma forma descrita no próprio método. Quais são as considerações, né, em relação à temperatura, à umidade, né, que é, digamos, as situações mais comuns a gente ver, todos os métodos, né, que realmente estão descritas as considerações, mas podem haver outras considerações ambientais, né, onde de uma vez descritas nós temos que monitorar, né. Então, com certeza, vocês nos laboratórios fazem um monitoramento de alguns ensaios, né? Então, faz um monitoramento das condições da sala onde é realizado o ensaio. Fazendo um paralelo, para quem produz o material de referência, não é diferente, né? Então, nós temos que ter algumas, não só manutenção do ambiente, quando é higienização e cuidados, né? Nesse aspecto de, eventualmente, se precisa algo específico para algum tipo de material de referência, que é mais sensível, né? Então, vai depender, lógico, da matriz que eu estou trabalhando, mas que tem que ter esse ambiente adequado, mas é que contempla também as considerações em relação a também, né, a temperatura, né, desse material, para a produção desse material, ou das situações todas também de umidade, né? Então, principalmente estão trabalhando com algum pó, né? Então, pesagem, enfim, né? Lógico que vai ser as particularidades de cada situação específica, eu estou falando aqui bem em linhas gerais, tá? O que que nós. Ele está dizendo que sim, vocês também têm o controle de temperatura e umidade, né? Acaba sendo, né, Edevane, uma condição assim necessária para atender os ensaios que vocês fazem nos laboratórios, né? Com certeza. Nós temos ainda, né, na norma de escrito, que no momento que a gente vai produzir um material de referência, então, lógico, isso aqui é especificamente para produtores de materiais de referência, mas, como eu disse, é importante a gente entender também um pouquinho como é que esse material é produzido. Eles têm que ter uma seleção, né, de procedimentos de medição, né, apropriados para poder fazer uma caracterização daquele material, de homogeneidade e de estabilidade, né? Para que a partir dali a gente possa, assim, conhecer aquele material, né? Conhecer o que que nós estamos, com que material nós estamos trabalhando, né? E o que que nós precisamos aqui, né? Trazer em consideração toda a rastreabilidade metrológica, né? Para cada propriedade que a gente vai medir. Então, nós falamos bastante na primeira aula sobre a rastreabilidade metrológica, e essa rastreabilidade declarada que a gente falava, né, na aula anterior, é justamente essa consideração que ela é importante para a gente entender as propriedades que são medidas e as particularidades de cada material de referência. Ainda nessa norma, ela fala sobre uma avaliação de homogeneidade, que nós vamos falar nos próximos slides, tá? E uma avaliação de estabilidade do material de referência todo, né? E uma avaliação da comutatividade, se for necessário, tá? Então, esses três itens, nós vamos falar um pouquinho mais detalhado nos próximos slides. E o que que a gente precisa que tenha em consideração, né? Nós temos que fazer toda uma validação do procedimento de medição. Assim como a gente faz uma validação dos ensaios, né? Principalmente daqueles ensaios onde nós fazemos alguma modificação, ou que às vezes é um método que o próprio laboratório desenvolveu, né? Aqui nesse caso também, nós precisamos validar o procedimento que nós estamos produzindo aquele material de referência, tá? Para produzir também são utilizados, né, vários equipamentos. E aqui eu deixei nesse balãozinho, né, em azul, a lembrança do que a gente, além da calibração do equipamento, né, com as mesmas considerações, calibrados equipamentos, que eles sejam acreditados por empresa competente, né, nós temos que lembrar das nossas verificações, nossas checagens intermediárias que devem ser feitas nesse equipamento. Então, eu estou só fazendo um paralelo aqui com o laboratório, porque talvez fique mais fácil para vocês entenderem que existem algumas necessidades comuns, né, do que se utiliza no laboratório para atendimento, quem tem acreditação da 17025, e também na produção de material de referência. Porque esses produtores devem ter a 17034, né? Então, aqui nós temos assim essa consideração que ela é em função disso que eu falei para vocês fazer esse paralelo, para vocês poderem entender que as necessidades também partem do próprio material, né, necessário de produção do material de referência, as necessidades de algumas coisas que são bastante similares, né? Uma validação de método, as necessidades de ter o cuidado todo com a calibração dos equipamentos, com os insumos que são utilizados. O que mais nós temos assim descrito como desse item como etapas, né? Que estão descritas na norma para a produção do material de referência, né? Nós temos também a própria caracterização do material, né? Então, a gente já viu um pouquinho que ela já citou isso no item anterior, mas aqui é um item que ela fala, bom, temos que caracterizar, ela falava sobre as propriedades do material de referência. Então, assim, nós temos que conhecer, na verdade, o que que nós temos como material utilizado para o preparo desses materiais de referência. Que mais que nós vemos descrito na norma? A norma fala que existe aqui como uma combinação dos resultados de homogeneidade, estabilidade e para materiais de referência certificados a avaliação da incerteza de medição dos valores certificados. Aqui, como eu disse para vocês, nós vamos falar um pouquinho dessa questão de homogeneidade, mas vocês, né, imagino que já comecem a entender a importância, né, dessa avaliação, assim como da própria estabilidade, né, queremos usar um material que seja estável, com certeza, como padrão. Então, assim, toda essa combinação desses estudos, né, elas são importantes, né, para a gente poder produzir um material de referência e trazendo aquele conceito da aula passada, do material de referência certificado, porque ele tem um certificado que acompanha o material, ali consta, né, a avaliação da incerteza. Então, para esse material de referência certificado, nós também temos que avaliar o que a norma diz, a incerteza de medição, porque ela tem que estar declarada no próprio certificado. O que que nós temos ainda, né? A preparação do próprio certificado, ou uma ficha de informação do produto, que normalmente nos MRs vem uma informação do produto, e nos MRCs, como eu falei agora no item anterior, vem um certificado, né? E se for o caso, de um relatório sobre a produção e/ou a certificação, conforme a fornecido na ISO 33401, que eu falei na aula passada. Essa ISO, ela nos dá toda a orientação, né, de como é que nós fazemos esse relatório ou essa certificação, tá? Então, assim, é bem específico, ali tem as etapas, o que que deve constar. O que que mais que nós temos citado como etapas? Nós temos a especificação das condições de armazenamento e transporte e da vida útil prevista. Vamos olhar um pouquinho isso aqui. Quando nós compramos, né, o material de referência, ele vem nas condições, né, ele deve vir nas condições conforme as exigências do próprio produtor. Ou seja, é a temperatura ambiente que deve ser guardado, é a temperatura de refrigeração que deve guardar e qual é esta temperatura de refrigeração. Tá? De acordo com o produtor, nós temos que seguir tal e qual essa orientação. E ela deve ser feita durante todo o transporte e a sua vida e útil prevista também deve estar constando como especificações. Né? Ou seja, durante esse período de transporte e armazenamento, né, e todo o período em que tiver o material de referência, desculpe, válido, nós temos que estar atentos toda a orientação das condições de armazenamento. Se é a temperatura, o que está descrito no rótulo, se é questões de umidade, então está descrito no rótulo, ou alguma outra consideração. Então, é muito importante a gente, essas especificações estarem de forma clara para que possa haver esse entendimento em relação às condições, principalmente de temperatura. Nós vamos falar de algumas considerações, por que que eu estou frisando isso? Porque até durante avaliações eu já tive oportunidade de uma falta, digamos assim, de cuidado, né? Com em alguns laboratórios, evidentemente que não são em todos, mas eu já tive o acompanhamento, né, em alguma consideração em que ficou isso, digamos assim, de uma forma não muito atenta, e comecei a cometer erros aqui, o que acaba prejudicando, às vezes, a estabilidade do próprio material de referência. Tá? Falando em estabilidade, né? O que o próprio, mais uma etapa é o monitoramento dessa estabilidade após a produção. Então, deve existir um estudo, né, de que esse material de referência ele é estável por quanto tempo, né? Então, assim, para poder verificar qual é a vida útil propriamente dita desse material de referência. Então, essa estabilidade, né, ela é muito importante após o período da produção. Outra consideração é garantia de um serviço de poste de distribuição adequada para os usuários dos materiais de referência, né? Então, ele é distribuído, né? E como é que esse serviço chega para o material, para os próprios laboratórios, né? Então, ele tem que garantir um bom serviço nesse sentido. Então, isso também é uma exigência da própria 17.034, né? Digamos, esse atendimento, né, de excelência também, que é o que se busca, após a distribuição desse material de referência. Tudo certo, gente? Alguma pergunta? Devani, tá tudo bem? Então.
Tudo ótimo, é tudo que a gente faz aqui.
Tá ótimo isso. Continue
É,
bem à
sim.
vontade de interromper e falar quando quiseres, tá?
Está
Nesse
bem,
sentido.
obrigada.
Imagina. Bom, o que que eu quero trazer para vocês, então? Lembra que eu disse que a gente tem uma. Lá na 17.734 fala justamente sobre uma avaliação de homogeneidade e de estabilidade, né? Então, existe, né, uma ISO-guia, que é a que atual vale no nosso país, onde ali fala justamente sobre como é que os produtores de materiais de referência devem fazer essa avaliação dessa homogeneidade e da estabilidade. Como internacionalmente nós já temos uma norma, vamos ver o que que então a ISO 33405 apresenta para nós em relação a essas duas abordagens, né? Tanto da avaliação de homogeneidade, quanto também da avaliação de estabilidade. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Diz o seguinte, né? Então, eu estou trazendo, eu retirando informações dessa própria norma, tá? Que esse documento, então, a 33.405, ela fornece abordagens para os seguintes aspectos da produção de materiais de referência, tá? Então, nós somos os usuários, mas a gente quer entender o que que é importante. Como é que chega esse material até nós, né? O que que é importante lá o material, o produtor do próprio material, ele levar isso em consideração, né? Para que a gente possa ficar bem tranquilo em relação a questões que são importantes para nós, que somos usuários, né? Então, ele fala na 33.405, 405. Avaliação da homogeneidade, então nós vemos nas duas normas essa referência. Avaliação da estabilidade, ele fala de uma outra coisa que para nós aqui agora é nova, né? É a primeira vez que eu falo para vocês. Uma gestão dos riscos associáveis a possíveis problemas de estabilidade relacionados às propriedades de interesse. Então é interessante a gente ver, né? Porque. Fazendo o paralelo, né, com os laboratórios acreditados na 17.025, a gente vê que todas as normas acabam tendo seus pontos em comum, né? Então, aqui o produtor de material de referência, ele está preocupado, evidentemente, com o produto que ele está produzindo, né? Mas ele tem que fazer lá no seu sistema de gestão uma avaliação também, que pode ocorrer problemas com essa estabilidade, né? Então, às vezes, é um lote que sai com algum problema, né? Então, como é que a gente consegue manter as propriedades daquele material de referência, né, estáveis de acordo com o certificado que foi, né, com as especificações do certificado, de acordo com o que está declarado lá no certificado. Tem que ter uma estabilidade para o seu usuário, né? Então, se a gente parte do princípio que tem uma estabilidade metrológica e esse, digamos assim, é o nosso padrão de referência como um todo, a gente precisa de um material que seja muito estável e que a gente tenha uma boa homogeneidade, tá? Então, está descrito também que a caracterização e atribuição do valor das propriedades de um MR também devem ser fornecidas, né, também e avaliadas, por isso esse documento fala disso, assim como a avaliação da incerteza lá nos seus certificados, né? Lembrando que toda a restabilidade metrológica dos valores, né, elas certificadas, eles estão bem estabelecidos. Então, vocês veem assim que tem muitas coisas que são comuns, né? Parece que isso tudo já foi falado um pouquinho lá na 17.034, mas existe uma norma que trabalha unicamente com os aspectos da produção, né? Então, esses aspectos eles têm que ser contemplados e atendidos pelo produtor do material de referência. Então, vamos dar uma olhadinha como é que é feita essa avaliação da homogeneidade, né? Nós vamos agora detalhar um pouquinho a homogeneidade, a estabilidade, né? E ver como é que, quais são os cuidados, digamos assim, que o produtor tem que ter, né? O olhar que ele tem que ter, de que forma a própria norma nos orienta como deve ser também, tá? Então, a norma diz o seguinte, que a homogeneidade é um requisito importante, né? Para todos os materiais de referência e inclui a homogeneidade dentro e entre as unidades. Vamos dar uma olhadinha o que que ela quer dizer com essa homogeneidade dentro e entre as unidades, né? A gente tem que ter o olhar aqui pensando, né, que o produtor ele produz um lotes, né? Então vem ali a referência no nosso rótulo, né, do lote. Porque ele tem também uma série de avaliações que ele faz naquele lote, né? Vamos ver o que que acontece com essa avaliação. Como é que ele faz essa avaliação, né? Que a gente possa ficar seguro que nós como usuários, né? Nós estamos adquirindo aquele material e utilizando como padrão de referência nossos ensaios. Então, ele diz o seguinte: a homogeneidade entre unidades é importante para garantir que cada unidade de material de referência tem o mesmo valor para cada propriedade. Então, a gente fica pensando: a gente compra, né, um material de referência do lote tal, né? E daí a gente às vezes compra mais do que um frasco, né? Digamos, compra dois frascos do mesmo lote. Né, de um determinado material de referência. Como é que eu posso ficar tranquilo, digamos, como usuário, que existe uma homogeneidade de informações entre esses dois frascos, né, e todo o lote que foi adquirido, desculpe, que foi produzido. Então, essa homogeneidade entre cada frasco, ele deve fazer, né? Porque ele tem que assegurar que exista. Porque eu compro. Digamos, dois frascos para o meu laboratório, o outro laboratório compra mais dois, enfim, como é que eu vou garantir que cada laboratório que está recebendo, ele recebe nas mesmas condições de homogeneidade da minha produção? Ele precisa fazer esse teste antes de conseguir colocar isso disponível para comercializar. E a mesma coisa, ele tem que garantir que a homogeneidade dentro de cada frasco. Assim, dentro da unidade, né? É importante onde as subamostras podem ser tomadas para medição pelos usuários de material. O que que ele está querendo dizer aqui? Quantos de nós, né? Muitas vezes, pegar um ensaio assim que é bastante comum, né? A maioria dos laboratórios possuem um medidor de pH, né? Seja para preparo do ensaio propriamente dito, ou utiliza esse medidor de pH para fazer, por exemplo, ensaios biológicos e tem preparo de meios, então utiliza esse medidor de pH para ver como é que está o pH dos seus meios de cultura, né? Ou faz o ensaio propriamente dito, né? A determinação de pH. Nós sabemos que a gente tem que fazer, uma das exigências, né? De um requisito da norma, se eu estou bem lembrada, é o 6.4.10, onde ele diz que tem que fazer checagens, sempre quando for necessário, checagem intermediária nos seus equipamentos. Então, nessa situação, nós precisamos de um material de referência para poder fazer essa checagem intermediária. E às vezes a gente possui mais de um equipamento dentro do laboratório, ou laboratórios que fazem. Vão a campo e fazem, por exemplo, amostragens em águas, né? Em matriz águas, então tem que levar o equipamento para fazer suas medições no local. Bom, sejam diversas condições em que nós compramos um material de referência. Então, por exemplo, uma solução tampão, né, de pH 7. Né, de, normalmente acaba fazendo, comprando para calibração interna, né, aquela checagem, a verificação interna, e depois nós temos um outro, uma outra faixa ou lotes diferentes para fazer esse monitoramento da nossa checagem intermediária. Nós não vamos usar o frasco, digamos, mãe, né, que a gente compra. Normalmente a gente acaba fazendo alíquotas, né? Até para evitar qualquer possível contaminação do nosso próprio frasco mãe. Então a gente prepara alíquotas, né, para usar dentro do laboratório ou alíquotas que a gente leva a campo, né? Então, a gente não deixam de ser subamostras. Eu estou lembrando assim para você, como é que a gente pode garantir que todas as nossas subamostras, elas também são, apresentam essa homogeneidade, né, necessária? Aqui nós estamos, eu estou fazendo um paralelo com o ensaio, lógico que aqui o olhar é da produção, tá? Mas para a gente entender um pouquinho, essa importância da homogeneidade entre as unidades e dentro da própria unidade. Vamos dar uma olhadinha, então, como é que realmente essa homogeneidade, né, ela acaba acontecendo em relação a essas diferenças. Nós vamos apresentar assim um esquema que a própria norma apresenta, mas acho que um pouquinho, acho que uns dois slides ou um slide para baixo, mas assim, essas considerações elas são importantes, tá? Entre as unidades e dentro da própria unidade. Mas vamos ver um pouquinho mais o que ela nos diz, né? Para avaliar essa homogeneidade, ela diz o seguinte, que a maioria dos materiais de referências, né, elas são preparadas, né, em lotes de unidades. Tá? O que que são esses lotes de unidades aqui para produção? Ela usa exemplos como garrafas, frascos, itens de testes, ou é usado para outras considerações como peças de teste. Então, elas consideram como unidades. Ainda para avaliação de homogeneidade, diz o seguinte a norma: os resultados da medição para cada valor da propriedade de todas as unidades distribuídas concordem com o valor do certificado sem incerteza. Lembra, né, que a gente declarou uma incerteza no nosso certificado. Então, todos os resultados, né, que a gente obtém de medições de diversas unidades, enfim, todas elas a gente tem que garantir que aquele valor daquela propriedade que foi declarada, né, eu falando não é só da incerteza, mas pureza, enfim, tem uma série de acordo com a matriz de cada ME, o tipo de considerações que estão declaradas no certificado, que a gente tem que garantir que aquelas elas sejam reproduzidas, né, em cada um das unidades de forma homogênea. Tá? Ainda está descrito que, na maioria dos casos, é necessário um estudo experimental para cada propriedade. Nós temos que fazer experimentos, nós, não, o produtor, né, para a gente poder ter essa segurança das propriedades que são declaradas. Diz ainda que a homogeneidade deve ser quantificada como uma contribuição para a incerteza do valor certificado. Tá? Então, o que é necessário ali que a gente deve quantificar para poder declarar, então, essa incerteza do material de referência, né? Quando o material for produzido em lotes múltiplos, né? O que que a gente tem que dizer? São vários lotes, né? A gente tem que assegurar também, a gente como, ou seja, o produtor, não a gente, mas o produtor de material de referência tem que garantir a equivalência entre os lotes, né? Então, ele vai testar se isso realmente acontece, né? Porque isso é, essa equivalência tem que acontecer. Caso contrário, a homogeneidade de cada lote deve ser avaliada separadamente, tá? Então, a gente vendo assim qual é a importância dessa avaliação da homogeneidade, justamente porque ela acaba nos dando uma série digamos assim, de segurança que são feitas essas avaliações para que a gente, como usuário, possa ficar, digamos, tranquilo de que elas são, sim, homogêneas, tá? Então, passa por uma série de avaliações, eu falando aqui só da homogeneidade, tá? Então, a gente, como usuário, sabe, ok, né? Os produtores de matérias de vivência fazem avaliações e o que está declarado no certificado, ele é válido, né? Para lotes múltiplos, para unidades, né? Nós podemos ficar tranquilos, digamos, né? Em relação do que está declarado no próprio certificado. Então, vamos dar uma olhadinha como é que a própria norma nos orienta para a gente fazer, para o produtor fazer essa avaliação. Lá na ISO 33405, ele faz uma avaliação de acordo com a homogeneidade entre as unidades. O que é essa avaliação? Então, aqui a gente pode ver, né, tem isso aqui foi retirado da própria norma, uma orientação se nós tivermos, por exemplo, um lote com, eu coloquei aqui, eu coloquei não, a própria ISO fala como um frasco, dois N frascos, né? Então, como é que ela faz essa avaliação? De cada um desses frascos, se faz uma subamostragem. Que essa subamostragem pode ser feita assim, com um, com dois e também cada um deles com N frascos, de acordo com o volume que foi preparado, evidentemente. Tá? Então, se faz subamostras daquele frasco inicial e assim é repetido por cada um dos frascos, né? Que não é que seja cada um, mas de acordo com o lote, né? O número de frascos de lote, existe estatisticamente um N, né? Que é significativo, que se faz justamente essa avaliação, porque o que a gente precisa, né, a partir desses números de frascos, é ver a contribuição da possível variação que existam entre eles, que é o que se é observado. Se ela é uma variação significativa, né? A ponto que vai interferir naquele lote produzido ou não, né? Estatisticamente é feita uma avaliação e aquela pequena variação, possível pequena variação, ela realmente não impacta na homogeneidade, tá? Mas então vamos ver assim, pegamos um para a gente entender aqui. Pegamos um frasco, dividimos, né, de acordo com o volume desse frasco, em subamostras, né? Bom, a partir dessas subamostras aqui, nós vamos fazer uma preparação, né? De acordo com que tipo de matriz, com o que é necessário de cada um deles, né? Num volume pequeno, para que a gente possa, daí, a partir dali, fazer, né, as avaliações necessárias. Nós vamos daqui, né, fazer uma medição, né, onde tenha aqui todo digamos assim, as especificações, né, que estão próprias descrito na norma, não vou descrever aqui como é que é feita essa medição para vocês, mas se tem a partir dessa medição uma avaliação, né, dessa homogeneidade entre unidades. Então, vocês veem que estão feitas de várias unidades, onde aqui a gente pode, então, fazer essa avaliação dessa forma para que se possa estatisticamente se ver se tem alguma contribuição significativa, então, para a homogeneidade ou se está tudo ok. Tem uma outra forma, então, que a norma, a ISO 33405 nos mostra, que é uma avaliação, então, dentro de uma mesma unidade. Então, aqui entre unidades. Mas vamos dar uma olhadinha dentro de uma própria unidade, com o que a norma nos diz, tá? Ela nos apresenta, então, um layout alternativo de um estudo de homogeneidade, né, entre as unidades. Aqui, vocês veem que é diferente da que eu apresentei anterior, no slide anterior. Nós temos, assim, então, um frasco, né, onde temos, então, uma subamostra, uma única subamostra, onde a partir daqui nós temos a medição, né? Tem a preparação, como eu tinha dito para vocês, e as medições. Então, individualmente, de cada uma delas, fazer a sua subamostragem, né? Vai depender aqui da mesma forma, do número de amostras daquele lote, né? O volume que foi produzido. E o que é, então, o que diz aqui na norma é que apenas uma subamostra de cada uma das unidades de MR é retirada e preparada para medição. E N medições, né, são feitas na porção de teste preparadas. Esse procedimento irá resultar em uma estimativa maior de variância entre unidades, superestimado. Né? Sobreestimando a heterogeneidade entre as unidades. Qual é esse teste? A gente está buscando aqui avaliar o quanto aquele material de referência ele é homogêneo. Por quê? Por que que é importante o produtor saber isso? Porque ele vai, de alguma forma, fazer todas as avaliações, os estudos, né? Como a gente vai ver outros estudos, mas esse da homogeneidade vai reunir informações para poder colocar, declarar lá no seu certificado ou na sua ficha de informações, se é só de um MR, né? O que que é importante para o usuário? O que que o usuário deve saber, né? E qual é a tranquilidade que o usuário vai ficar em relação às informações que estão descritas, né, ali naquele certificado, que vai garantir, então, a utilização desse material no seu próprio ensino, tá? Tudo certo? Alguma informação que vocês queiram ainda em relação ao slide anterior? Como é que estão indo as coisas? Tudo certo? Bom. Vamos ainda ver aqui que a própria norma nos faz a relação, que isso aqui tudo foi retirei da ISO que eu apresentei para vocês, em relação ao estudo de homogeneidade dentro de uma única, né, digamos assim, dentro de uma unidade, usando uma única amostra, uma única unidade, né? Que eu mostrei no slide anterior aqui, a gente vê que foi vários frascos, mas eventualmente a gente também vai fazer em uma única unidade. Como é que a gente faz essa avaliação, né? Como é que a gente não, né? Como é que o produtor, eu falo a gente volta e meia, mas é o produtor de referência do material de referência, ele vai fazer esse tipo de avaliação, né? Então, aqui a própria norma nos dá também um esquema, né, de orientação que o produtor deve seguir, né, porque, como eu falei para vocês, o próprio produtor ele tem que seguir todas as normas de referência em atendimento a 17.034 para poder ser acreditado e poder comercializar esse produto, tá, de materiais de referência. Então, ele vai seguir o esquema que está na própria ISO-guia, né, que aqui o caso da internacionalmente já está na ISO, em relação ao que nós o que que o laboratório, o que que o laboratório não, mas o que que o produtor necessita para sua orientação. Então, aqui nós temos essa questão, como eu disse para vocês, da própria homogeneidade, estuda a homogeneidade dentro de uma unidade. Então, ele também vai fazer aquelas subamostragens, né, que nós falamos no slide anterior, também vai ter a preparação dos seus resultados, né, de leitura. Onde aqui nós temos, a gente pode ver aqui essa letra E, que eu coloquei o correspondente aqui embaixo, que essa parte aqui são as operações que contribuem para a variação observada dentro da unidade entre subamostras. Lembrando que a gente está querendo a maior homogeneidade de resultados possíveis no momento em que se faça as subamostragens, tá? E aqui nessa outra parte, onde tem toda a preparação e os ensaios são feitos, propriamente dito, né, das medições, não ensaios, as próprias medições, a gente vê operações que contribuem para a variação observada dentro de uma amostra. Tá? Então, assim, o que que a gente está levando em consideração? Nós estamos vendo variações observadas dentro da unidade, entre subamostras, né? E a variação observada dentro de uma subamostra, tá? Esse é o intuito desse toda essa avaliação que é feita. E aqui, mostrando para vocês estudos de homogeneidade dentro da unidade usando múltiplas unidades de materiais de referência. Então, todas essas considerações estão descritas na própria norma, né? E que o produtor tem que seguir. Tá? Vamos dar uma olhadinha, então, em relação agora à avaliação da estabilidade, né? Aqui eu passei rapidamente esse esquema para vocês, que, lógico, não somos produtores de matérias de referência, é mais para vocês entenderem a importância do material que vocês utilizem e o que que está, né, como informações declaradas para vocês, o que que é feito pelo produtor de material de referência, né, para vocês. Então, aqui nós temos a avaliação da estabilidade, que é outra avaliação muito importante, né? Essa avaliação da estabilidade, a gente coloca como um fator muito, muito relevante para nós usuários, né? Porque o que que a gente precisa? Assegurar também, né, que aquele resultado que nós obtivemos daquele nosso ensaio, né, a gente pode confiar naquele valor atribuído. Então, nós utilizamos isso como nosso padrão, né, seja para um uso, né, dentro de uma, digamos, de uma rotina de trabalho que a gente coloca um padrão para a gente assegurar aquele resultado, os resultados todos daquela batelada, né? Ou seja, para o material de referência certificado em que ele é nosso, nós fazemos, né, toda uma calibração, de uma curva de calibração de um determinado ensaio, a gente tem que assegurar que aquele valor que está atribuído, né, naquele momento em que nós estamos utilizando aquele material de referência, que ele possui a mesma estabilidade e que está declarada, né, como um valor atribuído no seu certificado. Tá? O intuito dessas avaliações é justamente para a gente poder, nós como usuários, confiar naquele resultado. Tá? Normalmente, é importante considerar, então, que essa estabilidade de longo prazo, né, ou seja, nós compramos material de referência onde ele está declarado no seu rótulo, né, qual é a validade dele, que ao longo desse prazo todo em que está estabelecido ali como a validade dele, então, evidentemente que sob condições de armazenamento que também ele declara ali como devem ser, as condições de transporte também, né? E também as condições de armazenamento do usuário, elas sendo atendidas, que tem que aquela estabilidade está ok, né? Ela não vai sofrer nenhum tipo de alteração, desde que também essas condições é que sejam atendidas, né? Então, por isso que é tão importante a gente ficar atento a possíveis considerações de temperatura, né? De material de referência. Eu já, em avaliações, já acompanhei laboratórios onde que sempre comprou material de referência da mesma marca, e já estava acostumado a deixar a temperatura ambiente. Então, ele ficava guardado, né, lá na, no, no, num armário, na temperatura ambiente do laboratório. Só que, por alguma questão durante a produção ou mudança de algo que eu não sabemos o que, o próprio produtor de material de referência fez uma alteração, deixando de ser uma temperatura ambiente para passar uma temperatura de refrigeração. O que que aconteceu com o usuário? Já estava acostumado, né, com a compra do mesmo material e não ficou atento lá no certificado e nem no rótulo do produto, alteração nessa do armazenamento, né, no laboratório, onde deveria armazenar, as condições de armazenamento. O que que acontece? Que isso vai impactar, né, é um risco enorme, porque eu não estou atendendo a questão descrita no próprio, estabelecida pelo próprio produtor do material de referência, a estabilidade do produto. Então, eu não sei até quanto, eu não tenho a garantia de que aquela validade de uso, a estabilidade vai ocorrer, né? Então, essas considerações, né, após também a abertura do material de referência, o tempo da validade e respeitando as considerações todas de armazenamento do laboratório, eu tenho que ficar muito tranquila de que, ok, se eu atender de forma adequada, né, essa estabilidade vai acontecer até o uso final, né, do próprio meu material de referência. Tá? Então, essas considerações, assim, elas são bastante importantes. Vamos ver um pouquinho, né? Essas algumas considerações, assim, em relação ao próprio produtor do material de referência, né? Então, a gente falou aqui dessas considerações de tempo, né? De validade, de transporte, de temperaturas, né? De armazenamento. Vamos ver o que que está escrito lá, em relação ao produtor de material de referência, tá? Então, vamos ver o que diz assim. Ele diz assim: o material de referência, né? O produtor deve ficar muito atento, né, a fazer testes experimentais, né? Esses testes experimentais é justamente porque a gente tem que avaliar, como eu disse no slide anterior, essa estabilidade, mas as demais propriedades que sejam relevantes aí, né? O armazenamento, né, ela diz o seguinte, que nós temos que selecionar as condições de um pré-tratamento da embalagem e do armazenamento propriamente dito, de acordo com os resultados da própria avaliação que eles obtiveram. Então, eles fazem todas essas avaliações experimentais e a partir dos resultados dessas avaliações experimentais que vão ficar definidas essas considerações em relação ao próprio armazenamento. Então, elas são fundamentais para poderem justamente, né, definirem o que vai ser estabelecido lá no certificado, no rótulo do próprio produto. Tá? Não só o armazenamento, né, mas também do próprio transporte. Então, aqui nós temos que selecionar todas as condições, né, em que nós temos que condições assim de temperatura. Devem ser feitos o transporte desse material de referência até chegar ao consumidor, lá, ao laboratório, né, que é o usuário propriamente dito, para que garanta essa estabilidade que foi avaliada anteriormente. Então, assim, é muito importante a gente entender que esses experimentos, né, essa avaliação experimental, vão definir justamente essas considerações que vão ser declaradas, tá? No certificado. O produtor de materiais de referência, então, vai estabelecer qualquer recomendação, né, para o armazenamento e uso desse material, porque ele precisa justamente manter aquilo que nós falamos anteriormente, essa avaliação da estabilidade, né, lá nas instalações do usuário, então, lá no laboratório, propriamente dito. Tá? Assim como selecionar um esquema de monitoramento da estabilidade dos materiais mantidos em armazenamento, que é aqueles que estão mantidos, digamos, há mais tempo, ao longo prazo, né, que permita detectar prontamente qualquer tipo de alteração. Então, é muito importante, né, que essas avaliações elas sejam todas feitas, justamente para que se possa, no momento em que sejam declaradas um certificado, né, o produtor de material de referência tenha feito, então, todos esses testes para ter a tranquilidade das informações que estão colocadas ali. Tá? Dentro da questão de estabilidade, nós temos a consideração aqui que está escrita na norma, né? Considerações relevantes, tá? Na produção desses materiais. Um, ele fala sobre a estabilidade a longo prazo desse material, né? Como a gente citou rapidamente ali no slide anterior. Quer dizer o seguinte, que essa estabilidade do material durante o período de validade sob condições de armazenamento especificadas, né? Então, é todo aquele período em que nós utilizamos o nosso material de referência dentro da validade, né? O que que a gente deve avaliar, né? Que ele se mantém estável, né? Antes da distribuição para o próprio usuário. Então, eu tenho que ter a certeza de que ele, sim, ele encontra-se estável, né? Com as mesmas propriedades em que ele foi produzido. Eu tenho que garantir como material, como produtor de material de referência, essas considerações. Tá? Outra, que a estabilidade sob condições razoavelmente esperadas de transporte, então, estabilidade do transporte, né? Que a gente falou, então, aquela estabilidade, digamos assim, mais a curto prazo, que ela também seja atendida. Tá? Então, diz o seguinte na norma, que a estabilidade de transporte é frequentemente referida como estabilidade de curto prazo e que a avaliação da estabilidade pode ser conduzida para avaliar a instabilidade sob condições mais extremas do que aquelas esperadas com base nas condições planejadas de armazenamento e transporte. Ou seja, ele também faz uma avaliação da estabilidade em condições digamos assim, mais extremas, porque ele também tem que avaliar a instabilididade. Em que momento ela se perde, digamos assim, né, essa estabilidade? Então, essa avaliação também é importante porque ele está produzindo esse material e ele tem que entender qual é a condição mais extrema que ele pode atender ainda a avaliação da estabilidade, a partir de um determinado experimento em que essa condição extrema do material de referência, ele deixa de ser estável, então, digamos, seria o limite, né, de atendimento das condições em que esse material de referência ele se mantém, né? Então, essas considerações eles são importantes. Então, partindo, né, no que nós falamos ao longo prazo, né? Ele faz algumas considerações, né, na própria norma e diz que a estabilidade do material durante o período de validade sob condições específicas de armazenamento, então é o que é feito, né? Vários testes são feitos para poder ter essa consideração a longo prazo, assim como a estabilidade sob condições de transporte, como nós vimos, então, de transporte, e a estabilidade a longo prazo de um material de referência está associada ao comportamento do mesmo na prateleira do produtor, ou quando armazenado de acordo com as condições prescritas pelo usuário. Então, nós temos, assim, várias condições, né, de avaliação. Aquela que é feita aqui pelo produtor, né, quanto às condições de armazenamento interno, né, quando ele produz. Depois, as avaliações que ele faz em relação a estabilidade, então, durante o transporte, em que condições deve ser, e ele também pensa nas condições que o próprio usuário vai ter, né? Então, ele acaba fazendo experimentos para poder entender um pouquinho qual é o máximo de estabilidade que possui o próprio material que ele produziu, tá? Nós temos também descrito nessa norma a estabilidade a curto prazo. Esse a curto prazo seriam algumas casos onde não é possível manter aquelas condições adequadas, né, que estão descritas como o próprio ideal de estabilidade, digamos, durante um transporte, tá? E nesse caso a gente tem que levar em consideração alguma incerteza extra que possa estar avaliada lá nos certificados, né? Nessas considerações, assim, em que essa estabilidade, né, ela acaba a curto prazo sendo atingida, né, o próprio produtor de material de referência, ele tem que antes da própria distribuição, ou seja, da comercialização, né, para chegar até o próprio usuário, ele vai avaliar, então, a estabilidade de cada propriedade de interesse daquele material, tá? Em relação, evidentemente, ao transporte. Estou falando aqui só agora essa questão de estabilidade de transporte e para chegar até o usuário. Então, ele tem que fazer essas considerações para ele assegurar justamente que o que foi produzido por ele vai chegar com a mesma estabilidade para o próprio usuário. Tá? Então, foi o que foi dito lá no a longo prazo também, né? Ele vai fazer aquela avaliação quase que do extremo, nas condições mais extremas, para poder entender até qual é o limiar entre a estabilidade, as considerações que podem, né, ter aquele material armazenado, aliás, desculpe, aqui transportado, e qual é, digamos, a linha de corte, né? Em que momento que isso fica realmente inviável e instável, inviável no sentido de manter essa estabilidade, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa situação em que ele coloca as considerações de, ok, as mesmas propriedades, né, se mantêm estáveis até essa consideração. Então, a gente acaba só utilizando, né, esse material, né, e já está tudo descrito como a gente deve utilizar, né, em relação ao próprio armazenamento no laboratório, mas é só trazendo para você assim, a quantidade de testes e olhares que tem que ter, né, o próprio produtor para ele poder garantir o que ele está declarando no próprio certificado dele. Né? Então, nesse sentido. Nós temos ainda, então a gente viu a avaliação, né, da estabilidade e da homogeneidade. Lembra que eu mostrei no slide hoje que ainda nós tínhamos ainda a comutatividade. Essa comutatividade, ela está descrita daí numa outra ISO-guia, que é a ISO-guia 30, que tem lá no item 2.1.20, ela fala um pouquinho sobre essa comutatividade, para a gente entender o que que ela é, que tipo de propriedade, o que que ela nos diz, né? Então, diz o seguinte, que é uma propriedade de um material de referência demonstrada pela equivalência das relações matemáticas entre os resultados de diferentes procedimentos de medição para um ME e para amostras representativas do tipo que se pretende medir. Então, aqui nós temos que entender assim, né, ela tem que ser equivalente para várias situações, porque às vezes a gente compra um material de referência, cada laboratório vai fazer, por exemplo, de um método diferente. E será que ela responde da mesma forma? Né? Então, essa comutatividade, ela é importante também para a gente entender, porque é feito várias avaliações, né, de equivalências, enfim, como fala aqui de relações matemáticas, os resultados diferentes, em que o que foi declarado no certificado tem que atender o método que o laboratório, né, o laboratório está seguro de que ok, né, ele vai responder de acordo com o que está declarado ali, tá? Então, nós temos aqui na ISO 33405, ele diz o seguinte, que a comutatividade está relacionada à capacidade do material de referência, caracterizada por um procedimento de medição de atuar como um calibrador ou material de referência, desculpe, ou como um controle de qualidade, que é o que nós usamos na nossa rotina, né? Então, ele vai usar, ou ele vai ser usado como um calibrador, como eu disse para vocês, ou como ou para calibrar um equipamento, ou nós vamos utilizar esse material de referência para fazer uma curva de calibração, a gente faz, né, as diluições, né, dentro da nossa, atender a nossa curva, dentro né, da faixa de trabalho que nós temos ali declarado no nosso escopo, no nosso limite de quantificação também, ou nós utilizamos simplesmente como material de referência para monitorar a qualidade da rotina. Que nos dá segurança, ok, né? Aquela batelada tem além do branco, aquelas coisas que nós fazemos todos, branco, duplicado, enfim, de acordo com o ensaio, mas nós temos um padrão e que o patrão está respondendo de acordo com o que foi, que está declarado no nosso certificado, tá? Então, essa comutatividade aqui está relacionada para a gente ter que garantir essas situações. E também diz o seguinte lá na nota. É importante quando diferentes procedimentos de medição podem responder de forma muito diferente a diferentes tipos de materiais de teste. Assim, nós temos também que, né, que avaliar a importância dos resultados para diferentes situações aqui, de tipos de materiais diferentes, né? De materiais de teste que nós fazemos, como é que eles batem os resultados entre si, dos procedimentos de medição? É um pouquinho que eu falei no slide, no momento anterior, em relação até diferentes medições, digamos, ensaios diferentes que são feitos, né? Ou não ensaios, mas métodos utilizados pelo laboratório. Então, diz o seguinte, que essa avaliação de comorbidade não é necessária para todos os MEs, né? Enfim, tem alguns que são específicos só para determinado método, mas aqueles que são em aberto e que fica, assim, aquele, digamos, aquela necessidade de fazer essa avaliação, uma vez que não é definido aquele material de referência para um método específico, né? Então, às vezes, nós temos materiais de referência que são utilizados só para ICP, por exemplo. Ok, né? Ele está garantindo para aqueles ali. Mas tem uns que não nos dizem. Então, nessas considerações, o próprio produtor tem que fazer essa avaliação para poder deixar em aberto e garantir que o usuário possa sim usar para várias metodologias diferentes. Tá? Então, aqui eu só a gente acaba fechando um pouquinho nessa questão que eu estou falando, que ele diz justamente quando é que a gente vai avaliar a comutatividade, né? Então, a ISO 33405, ela nos diz duas situações aqui, né? Ela fala na letra A que o uso pretendido requer comutatividade de materiais de calibração ou controle de qualidade, como estava descrito no slide anterior, por exemplo, medições biológicas, né? Então, aqui, eu só trouxe para vocês, que aqui está em cinza, né? Eu não sei se vocês recordam, mas na aula anterior eu trouxe que existe uma produção, né, ainda excedente da demanda, mas em função de duas ISOs que estão crescendo bastante, que uma é 17025, né, para diferentes matrizes, e aqui essa a norma, né, a 15189, que é específica para análises, laboratórios clínicos, né, de análises clínicas, então, que ela também utiliza, necessita, né, de materiais de referência, e aqui a comutatividade, né, nesse caso, também está descrita na própria norma, onde a norma, a 15189, é que ela fala o seguinte, né, que o material de referência é geralmente um calibrador, e os outros materiais especificados geralmente são amostras de rotina. Então, nós vamos usar essa situação aqui em que o material de referência, onde nós temos que garantir, temos a segurança, digamos assim, né? Quem garante ao produtor que é feita, se requer uma comutatividade, tá? Então, eu só coloquei aqui como exemplo, né, algumas considerações, e que a norma diz o seguinte, ó, nesse item, que uma declaração de comutatividade é restrita aos procedimentos de medição conforme especificados em uma comparação especificada. Então, ela mesma fala, né, que existe uma declaração de comutatividade e ela é restrita aos procedimentos de medição. Se a gente for abrir a 15.89, ela está descrita situações lá, onde ela cita a própria comutatividade, o material de referência que nós utilizamos, né, em situações em que a gente tem que estar, digamos, assegurados de que o próprio produtor fez esse tipo de avaliação. Tá? E aqui ela diz que o produtor de MR garante que o material é adequado para aquele uso pretendido. Então, até essas situações, né, em que a gente acaba avaliando aquela situação que o próprio produtor, ele garante que aquele material é adequado para o uso de, né? Então, ele diz qual é o uso pretendido. E ali a gente precisa, como usuário, né, realmente ficar assim, tranquilos, né, e seguros de que essa avaliação foi feita. Certo, gente? Devane, Soraya, alguma pergunta? Estou indo muito rápido, tá claro para vocês? Tudo bem? Vamos parar uns 10 minutinhos? A gente fazer o intervalo, a gente volta em seguida, pode ser? Certo? Voltamos em seguida, então. Até mais, gente.